Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Cielo azul, los pies en el agua, donde el mar acaba. Es fría la tarde y lloverá. Y mis manos romperán tus cartas, lavarán las penas, si terminó. Y abre una herida y pienso en ti, me empapo de dolor, llora la lluvia que cae en mí. Falso diamante, no soy el de antes, un ciego equilibrista, no. Esta vez sacaré tu amor de mi corazón. Se terminó. Porque todo pasa.
Se queres te dou carinho, se deixar sou tuas mãos, te livrarei das pedras do caminho, te protegerei das farsas da ilusão. Vou te contar um segredo, é o meu coração. Ele não quer amor, brinquedo, pesadelo. Serenata, voz e violão. Se deixa, sereis a flor, o luar teu cobertor, as glórias da paixão. Se vier comigo, não tenha medo, não. Para sempre serei contigo. Chama-me. coração. E pisar nele não viu, amor brinquedo não. E pisar nele não, amor brinquedo. Das pedras do caminho, te protegerei das farsas da ilusão. Vou te contar um segredo, é o meu coração. Ele não quer amor brinquedo, pisa nele não. E pisa nele não viu, amor brinquedo. Pisa nele não, amor brinquedo não. Se queres serei o teu cantor, a tua serenata, voz e violão. Se deixas sereis a flor, o luar teu cobertor, as glórias da paixão. Mas se vier comigo, não tenha medo não, para serei contigo, chama coração. E pisa nele não viu, amor brinquedo não. E pisa nele não, amor brinquedo.
Fechando o céu de tempo que minha vida caminhou, pulas estradas do mundo dia e noite sem parar. Já visitei os sete reinos, aonde eu tinha que cantar. Sete didal de veneno, traguei sem pestanejar. Mas duras penas só eu vendo outro cristão pra suportar. Sou irmão do sofrimento, de pauta véia com a dor. Ajuntei no esquecimento o que o baldono guardou. Meus mestres, a estrada e o vento que na vida me ensinou. Daquelas duras passagens nos lugares aonde andei, só de pensar me dá friagem no sucesso que assentei. Na minha lembrança, legião de condenados, nos grilhão acorrentados, nas trevas da ignorância, sem a luz do grande rei. Thank you.
eu vi nas minhas andanças, nos tempos que eu basculhava o trecho além. Tô de volta, já faz tempo que deixei o meu lugar. Isso se deu quando o moço que eu saí a percurar, nas ilusão que há no mundo, nas bramura que há pro lar. Saltei por profundos poços que o tinhoso tem por lá. Jesus livrou, derradeu o moço do raivoso me banhar. Já passei por tantas provas, ainda tem prova a enfrentar. Vou cantando minhas trovas que ajuntei no caminhar. Lá no céu vejo a lua nova, companhia do estradar. Ele ensinou que nós vivesse a vida aqui só pro passar, que nós então se invitasse o mau desejo e o coração nós profiasse pra ser branco ainda mais puro que o capucho do algodão, que não juntasse, dividisse nem negasse a quem pedisse nosso amor, o nosso bem, nossos terrenos, nosso perdão. Só assim nós vê a face augusta do que habita os altos céus, o piedoso, manso e justo, o fiel e compassivo, Senhor de mortos e vivos, nosso Pai e nosso Deus. Diz que haverá de voltar quando essa terra pecadora, mergulhada em transgressão, tivesse cheia de violência, de rapina, de mentira e de ladrão.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Thank you. saudade boa. E bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. Me deu saudade boa. E bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. Eu quero ser teu amor. O doce do teu doce me pegou. Saiu até no tarô. Já tava escrito que a gente combinou. Eu te tenho dentro do meu peito. E se tu fica longe desse jeito, não dá. Me deu saudade boa. E bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. Me deu saudade boa. E bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. Eu quero ser teu amor. O doce do teu doce me pegou. Saiu até no tarô. Já tava escrito que a gente combinou. Que eu te tenho dentro do meu peito. E se tu fica longe desse jeito, não dá, não, não. É tu que mexe com meu coração. Você desfaz minha cabeça. Me pega de jeito bom, dendê. Pra que eu não me esqueça. Teu doce, teu cheiro, tempero caseiro. Não sou doido de recusar, não. Não, 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 não. É tu que mexe com meu coração. Me deu saudade boa. E bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. Me deu saudade boa. E bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom.
Câmara, Vitória da Conquista.
Total na cumplicidade. Quando o raio do ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, ai. Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Em Vitória da Conquista, na Bahia, nossa terra, exatamente meio-dia.
Hoje não pegou ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Câmara 90.3. Eu sou Andréa Póvoas, estamos chegando para te fazer companhia nesse horário de almoço. Almoçar junto com você, ou então pegar uma carona no seu carro, ou então passar esse tempo contigo fazendo o que quer que você esteja fazendo e fazendo aí a gente companhia um ao outro nesse horário tão especial. E é assim que a gente começa hoje o Fala Conquista, nessa terça-feira, dia 24 de março. E eu também, claro, não posso deixar de começar o programa desejando uma excelente tarde para o meu amigo e colega Guilherme Barbosa.
Muito boa tarde, André. Boa tarde para você, meu amigo, minha amiga, ouvinte sintonizado com a gente aqui na Rádio Câmara 90.3. A partir de agora começa o nosso Fala Conquista. A gente segue juntos até uma da tarde, ficando bem informados sobre as principais notícias do dia até aqui.
Lembrando que o Fala Conquista é uma produção e realização dos profissionais da Ascom, da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. A gente confere agora os destaques do programa de hoje.
Fala Conquista.
Aluno da Escola SESI de Vitória da Conquista é destaque na FEBRASCE 2026, uma das maiores feiras científicas do Brasil.
Minuto da Reforma Tributária, nosso especialista fala sobre as vantagens da reforma tributária.
PROCON de Vitória da Conquista alerta consumidores durante período de Páscoa.
Avenida Luiz Eduardo liberada, Brumado interditada.
Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
A gente começa por Vitória da Conquista, o nosso giro aí pelo tempo e pela temperatura. Temperatura variando entre 18 e 25 graus, previsão de chuva durante a noite.
Em Caatiba, mínima de 19 e máxima de 25 graus com chuva ao longo de todo o dia e trovoadas à noite.
Já em Itambé, as temperaturas ficam entre 20 e 27 graus.
Em Jequié, a mínima é de 21 e a máxima chega aos 28, com chuva ao longo do dia e noite com bastante trovoada.
Em Aracatu, a temperatura varia entre 19 e 28 graus.
As informações são da agência Climatempo.
Você está ouvindo Fala com Você na Rádio Câmara 90.3.
Doze horas mais quatro minutos, toda terça-feira a gente já tem um encontro marcado aí com o nosso especialista, o professor Alexandro Campanha, com o Minuto da Reforma Tributária. E ele vai falar hoje sobre as vantagens que essa reforma vai trazer para o nosso país.
Olá pessoal, tudo bem? Professor Alexandro Campanha mais uma vez aqui no quadro Minuto da Reforma Tributária na sua Rádio Câmara de Vitória da Conquista. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre as principais vantagens que a reforma tributária ela irá trazer para a sociedade brasileira. E quanto a isso, eu selecionei três principais vantagens. A primeira delas é a simplificação do sistema de tributação. Inclusive, nós já comentamos sobre esse aspecto aqui em outros episódios. Mas é muito bom a gente reforçar, porque a simplificação tributária ela está diretamente relacionada com as obrigações acessórias que são exigidas das empresas e dos contribuintes. Com a legislação única, haverá diminuição das diversas legislações e regulamentos. E isso vai tornar a vida do contribuinte menos complexa, menos burocrática, além de trazer segurança jurídica e previsibilidade, a diminuição dos riscos de litígios fiscais e a efetivação de um ambiente de negócios mais estável e confiável. Outra importante vantagem é o incentivo ao investimento, à competitividade e à criação de empregos. E mais uma vez, falando aí sobre a simplificação tributária, as empresas poderão então redirecionar parte de seu tempo e de seus recursos financeiros para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Isso vai estimular o aumento dos investimentos produtivos, a expansão dos negócios e, principalmente, a contratação de mais funcionários por meio da criação de novos postos de trabalho. Sem esquecer aí da diminuição da informalidade. Com um sistema tributário mais simples e com uma carga tributária menor, a atuação no mercado ela se tornará mais atrativa, incentivando a formalização das atividades e o pagamento de impostos. Como última vantagem da reforma tributária, a gente poderia destacar aí a isenção tributária para exportações e a redução de alíquota para determinadas atividades. A reforma tributária ela prevê a concessão de benefícios para alguns setores da economia, como a não incidência do IBS e CBS nas exportações, alíquota zero para produtos que compõem a cesta básica e a redução percentual de alíquotas para certas atividades, como, por exemplo, saúde e educação. E aí, você gostou do episódio de hoje? Te convido para ouvir o próximo episódio, onde nós estaremos tratando sobre as principais desvantagens que a reforma tributária ela poderá trazer para o cidadão brasileiro. Tá bom? Grande abraço e aguardo você.
Tá, então a gente ouviu o professor Alexandro Campanha toda terça-feira trazendo o Minuto da Reforma Tributária. 12 horas mais 7 minutos. Olha só, Guilherme, com a proximidade da Semana Santa e da Páscoa, inclusive uma época que eu adoro, o PROCON de Vitória da Conquista implementou uma rotina de orientação voltada à população sobre a compra de produtos alimentícios.
Nessa época do ano, André, o órgão prioriza as informações sobre os direitos dos consumidores relacionados aí à validade, à aparência e também aos preços de itens típicos dessa época, especialmente alimentos perecíveis, como é o caso dos peixes.
Quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é o coordenador do PROCON aqui de Vitória da Conquista, Rafael Meira. Rafael, obrigada por sua presença aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, eu agradeço o convite.
Bom, para a gente começar, Rafael, quais são os principais cuidados que o consumidor deve ter ao fazer essas compras nesse período de Páscoa?
De modo geral, a recomendação na aquisição de gêneros alimentícios, inicialmente, é a procedência do produto. Né? Se verificar a procedência, se o produto ali tem a devida identificação de quem fabricou, o lote, data de fabricação, prazo de validade. No segundo momento, se verificar ali a aparência desse produto, se há alguma avaria ali na embalagem, se a embalagem está inteira, se estiver amassado, evitar a aquisição. E, principalmente, aí no caso dos peixes, dos congelados, se observar as condições de acondicionamento desses produtos nos supermercados. Então, quando a embalagem ali ela está com a concentração muito grande de gelo do lado externo ou acúmulo de líquido, já é um indício de que não houve ali a devida conservação desse produto, né? E, portanto, ele vai estar impróprio ao consumo.
Rafael, como estão hoje em Conquista as ações de fiscalização do PROCON a fim de evitar que os consumidores sejam lesados?
Nós fizemos a visita em alguns supermercados da cidade logo no início de, no final do mês de fevereiro. Não identificamos irregularidades nesse sentido e retornaremos a partir aí da quarta-feira, né? Há também a perspectiva de divulgação do nosso levantamento de preços, né? Está sendo consolidado, né, os dados que a gente coletou no mês de fevereiro com essa nova pesquisa que a gente vai realizar agora mais próximo. Né? Mas, assim, de modo geral, é um período tranquilo, né, em termos assim, de reclamação, a gente atua preventivamente e também ficamos à disposição da população para registro de reclamações, né, pedidos de fiscalização. Nosso telefone é o 77-3229-3666 e destacamos que estamos em nova sede, situada na Praça Virgílio, no Ferraz, número
130. É bem próximo à sede antiga, né?
Isso, praticamente do outro lado da rua.
É, você falou de ações de fiscalização nos supermercados. Mas aqui em Conquista, em diversas cidades, a gente também tem a cultura da compra e venda de peixes nas feiras livres. No bairro Brasil, a gente tem o mercado de carnes, e assim é em praticamente todas as feiras livres aqui da cidade. Também foram realizadas ações nas feiras livres?
Nossa intenção é fazer isso a partir de amanhã, né? A gente também tem essa visita nas feiras. E assim, o nosso cuidado e que o consumidor também tem que se atentar é que, em caso de um pedido de fiscalização, há necessidade de a gente conseguir localizar aquele fornecedor do produto ou serviço. Então, seja um supermercado ou um feirante, há necessidade de que o consumidor ele escolha ali um fornecedor que tenha um local fixo, né? Porque, às vezes, pode ser um ambulante, e aí a gente não vai conseguir ter atuação fiscalizatória do órgão. Quando se trata de um comércio mais formal, nós sempre recomendamos a exigência do cupom ou nota fiscal, porque ali vai conter uma série de dados que é necessário para a atuação do PROCON e também vai se garantir ali o ressarcimento do consumidor quando for um caso de ressarcimento do valor pago.
Ainda nesse mesmo assunto, André, a gente costuma alternar aqui as perguntas, mas o assunto eu acho que é bem importante, a população, inclusive, precisa realmente estar bastante atenta a isso, principalmente em relação às condições de acondicionamento. É muito bom que a gente esteja vendo ações de fiscalização como essa, porque elas são boas para os comerciantes que estão mantendo as coisas tudo dentro dos conformes. Eu acho que esse tipo de comerciante não precisa temer nenhum tipo de fiscalização. E é bom para o consumidor, porque quem não estiver dentro das regras ou se adequa ou vai ficar, deve ter, eu imagino, ter algum impedimento de que ele seja, de que ele consiga comercializar daquela forma. Como é que funciona a escolha, a definição desse critério para, por exemplo, até aqui os supermercados terem sido fiscalizados e os comerciantes de feiras livres, mesmo aqueles de pontos fixos, ainda não?
Bom, a exigência é a mesma no sentido de manter um produto próprio ao consumo, né? Então, se tiver qualquer pendência relacionada à refrigeração, né? Ou se a gente ali tem um aspecto e a carne muito amolecida e descamando com facilidade, já são indícios de que aquele pescado ali está impróprio, né? E há essa necessidade de que o fornecedor, independente de ser o feirante ou o supermercado, de que ele ofereça um produto que não vai implicar em nenhum risco à segurança e à saúde do consumidor. E o PROCON, ele sempre busca, nesses casos de alimentos, né, sempre busca ação conjunta com a Vigilância Sanitária, que é outro órgão municipal que atua muito nessa área.
E que tem feito, né, diversas apreensões, inclusive, na cidade.
Isso. E a gente destaca que o consumidor, ele pode utilizar a ouvidoria, se ele não puder se deslocar até a sede do PROCON, né, justamente para pleitear essa ação conjunta entre e a Vigilância Sanitária e o PROCON. Então, ele pode fazer a denúncia dele via o sistema da ouvidoria municipal, via o Fala BR, por exemplo, o site Fala BR, e a ouvidoria municipal vai direcionar tanto para a Vigilância Sanitária quanto ao PROCON.
Agora, Rafael, tanto a Vigilância Sanitária quanto o PROCON, além de serem órgãos fiscalizadores, eles também são órgãos educativos, que trazem orientações em relação à consulta de preços, porque costumam variar bastante nessa época, né? Vocês indicam a pesquisa de preço e o que fazer quando existe uma diferença entre o valor anunciado e o cobrado no caixa?
Sim, a pesquisa, ela é sempre importante na aquisição de qualquer produto, porque a gente tem um sistema no nosso país de liberdade tarifária, liberdade econômica, né? E se prevalece aí a livre concorrência. Então, quanto mais o consumidor pesquisar, mais chances dele encontrar ali um melhor preço. E em relação às divergências de preço no momento da compra, o consumidor, ele tem direito de exigir aquele valor que foi ofertado. Então, se ele recebeu um informe publicitário que dentro do prazo de validade consta um preço e ao se dirigir ao estabelecimento o preço era outro, ele vai exigir e tem o direito de adquirir pelo menor preço anunciado. Da mesma forma, se no momento que ele escolheu o produto dentro do estabelecimento, ali na prateleira, no freezer, estava anunciado um preço e ao chegar ao caixa o preço já estava diferente, maior, ele tem ali o direito de exigir aquele preço que constava no, na prateleira ou no freezer.
Além dessa parte aliás, dentro ainda dessa parte de conselhos e de orientações da parte educativa do PROCON, a gente tem nessa época do ano muitos confeiteiros e pessoas que trabalham em casa, pessoas até que durante essa época do ano aproveitam para ganhar uma renda extra, né? Esses ovos, esses produtos artesanais, que informações eles precisam, né, oferecer para o consumidor no momento da compra? Ou não existe esse tipo de regra para esses pequenos, vamos dizer assim, esses microempresários?
Do ponto de vista do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor ter acesso à informação precisa, clara e completa sobre o produto ou serviço. Então, todo fornecedor, principalmente dos gêneros alimentícios, ele tem que prestar informação da composição nutricional. A gente vive hoje em uma sociedade que um grande número de pessoas tem restrições e alergias, né, alimentares. Então, o consumidor, ele tem que saber do que é composto aquele produto, justamente para verificar se ele pode consumir ou não. E a outra questão que a gente destaca também relacionada aí aos ovos de Páscoa é o costume que a gente tem hoje, principalmente para crianças, de vir ali acompanhado de um brinquedo ou algum brinde. Esse brinquedo ou brinde, ele tem que estar aprovado pelo Inmetro e constar ali a classificação etária de uso desse brinquedo, né? Então, é importante a composição nutricional, porque se não tiver, pode oferecer risco à segurança e saúde do consumidor, bem como a questão do prazo, a data de fabricação e prazo de validade.
Dentro desse, do decorrer dos anos, e de acordo com os levantamentos que provavelmente o PROCON tem, quais são as principais irregularidades que o PROCON identifica nessas fiscalizações que acontecem anualmente aqui em Vitória da Conquista?
A gente, quando se trata dos produtos, dos gêneros alimentícios, geralmente é a maior reclamação. Ou é a ausência dessas informações, ou a forma de acondicionar, né? Às vezes a gente recebe algumas reclamações relacionadas à falta de cuidado, né? E ali na exposição do produto, no acondicionamento. Mas geralmente se costuma ser assim, um período tranquilo de poucas reclamações assim, registradas no órgão.
Quando são identificadas essas irregularidades, qual tem sido a ação especificamente do PROCON?
De imediato, após o registro da reclamação, a gente direciona a equipe de fiscalização, né, para constatar em loco. E se ficar constatada alguma irregularidade, pode ser lavrado ali um auto de infração ou de constatação. E abre-se ali a oportunidade para a empresa de se defender, bem como se houver ali o flagrante, né, do produto impróprio, esse produto pode ser recolhido. Geralmente, nessas situações, a gente demanda também ação conjunta com a vigilância sanitária.
Nesse período, inclusive, quando tem muitos feriados, o próprio final de semana, que quando muita gente tem o tempo para ir ao comércio, o PROCON tem feito, tem trabalhado em regime de plantão. Como é que tem acontecido? No final de semana, domingo, próximo domingo agora, se o senhor foi em um supermercado, identificou alguma irregularidade, pode ligar e terá alguém para atendê-lo?
Nós ainda não temos o sistema de plantão. Mas o registro via o portal da ouvidoria municipal, ele pode ocorrer durante qualquer hora do dia, né, pelo site Fala BR, né? Então ele já pode registrar. A gente sempre recomenda que, se constatando qualquer irregularidade, fazer as fotos, filmagem, né, se for possível, e já formalizar isso. O site Fala BR se permite aí o registro a qualquer dia e horário.
Rafael, a gente antigamente tinha esse costume, mas eu não sei se hoje permanece, mas aqueles ovos que quebravam ou que, né, não foram vendidos na Páscoa, geralmente as lojas colocavam uma promoção, até os quebrados mesmo, né? A pessoa que tivesse interesse, né, levava para casa, num preço mais baixo, para que aquela loja ali não perca o produto. Isso é legal, é permitido, está tudo ok, se o consumidor, claro, né, concordar em fazer essa compra?
É uma situação assim, que é difícil de você dar uma resposta assim, geral. Vai depender muito do produto e se isso implica algum risco à saúde do consumidor. Por exemplo,
de Páscoa, né, que acontecia isso.
Se for embalagem metálica, por exemplo, o fato dela estar amassada pode implicar em um risco, né, uma contaminação do produto ali que está ali dentro. Então, assim, há essa necessidade de uma análise assim, específica para se verificar se há risco ou não. A recomendação geral é não adquirir nenhum produto que a embalagem esteja rompida, amassada, danificada. Né? E também, assim, a depender do dano que esse ovo sofreu, pode ter sido justamente por ter sido exposto a uma temperatura que não é adequada e que pode tornar esse produto impróprio ali ao consumo humano.
Rafael, a respeito ainda dessa não existência de um regime de plantão, e aí a gente falou aqui, inclusive, de condições de acondicionamento, de uma questão até de segurança alimentar. Como é que fica a questão quando se trata, por exemplo, de uma irregularidade identificada num sábado à tarde? Aí a gente está falando aí de um prazo de até 36 horas, de que continua vendendo até na segunda-feira ser identificada a denúncia e aí somente posterior a essa identificação, essa fiscalização acontecer.
Bom, isso eu estou destacando relacionado ao PROCON, mas não é uma área de atuação exclusiva do PROCON. A gente tem a vigilância sanitária, né? Na realidade, assim, o PROCON ele atua nessa questão da impropriedade do produto em parceria com a vigilância sanitária. Uhum. Então, assim, a fiscalização primeira do acondicionamento, ela ocorre via vigilância sanitária.
E a vigilância, né, sanitária tem trabalhado em regime de plantão?
Eu não tenho essa informação no momento.
Rafael, para a gente finalizar nossa entrevista, a gente passou por um... A gente está passando, na verdade, né, por um momento polêmico aí em relação aos postos de gasolina. É, como é que o PROCON tem atuado, né, aproveitando sua vinda aqui? Eu sei que nosso assunto é Páscoa, mas aproveitando sua vinda aqui... Como é
mas
que
na
tem...
Páscoa a gente viaja, gasta gasolina.
Gasta gasolina, é verdade. Como é que está essa fiscalização do PROCON? Porque eu acredito que deva estar tendo muita reclamação, né?
Bom, registro formal de reclamação a gente ainda não teve. Mas o PROCON, ele sempre busca atuação conjunta, e é outro ponto que a gente destaca, é que a fiscalização dos postos, ela não é exclusiva do PROCON. O PROCON, ele tem uma atribuição estabelecida em lei, e a gente não pode adentrar na área de atuação de outros órgãos. A fiscalização primeira dos postos, em termos de autorização para estar atuando, qualidade do produto que ali é oferecido, é da Agência Nacional do Petróleo. E o PROCON sempre busca parceria com a ANP. Já fizemos duas solicitações e houve recusa de vinda à Vitória da Conquista. Eles têm um núcleo em Salvador. Inicialmente por indisponibilidade orçamentária para se deslocar para aqui para a cidade. E este ano nós já fizemos um novo pedido, um primeiro pedido esse ano, e também houve recusa por indisponibilidade de data. Nós estamos com o segundo pedido este ano em análise lá na ANP para fiscalização em conjunto com o PROCON. Além disso, nós temos uma parceria com a 8ª Promotoria de Justiça aqui da cidade, e ficou estabelecido um acordo de que o PROCON realizaria pesquisa de preços, no mínimo duas por semestre, e a gente realiza isso e encaminha à 8ª Promotoria de Justiça, que faz essa análise desses dados, né, e tem atuação lá da 8ª Promotoria. E, por fim, este ano, agora em março, e especificamente aí nos dias 19 e 20, nós fizemos uma primeira etapa onde nós visitamos 31 postos de combustíveis, coletando os preços, isso está sendo catalogado, e também entregamos uma notificação a esses postos solicitando a entrega ali de alguns documentos ao PROCON. O prazo desses 31 postos se encerra amanhã para apresentação, e nós solicitamos basicamente ali o contrato social desses postos, e cópias das notas fiscais de aquisição de combustíveis do período de 20 de fevereiro até 19 de março, cópia das notas fiscais de venda ao consumidor deste período, e dentre outras informações ali, se houve reajuste de preço durante esse período, quais as justificativas para esses reajustes. Nós estamos aguardando dos 31 postos, 9 e já entregaram a documentação que está sob análise no PROCON. O prazo aí dessa primeira etapa se encerra amanhã. E a partir daí nós vamos analisar e fazer novos desdobramentos aí dessas ações, tanto do ponto de vista interno, se há necessidade de abertura de processo administrativo no PROCON, quanto o encaminhamento dessa documentação para atuação de outros órgãos.
No universo de 33 postos?
Nós, nesse primeiro momento, visitamos 31.
No universo de 31, apenas 9 entregaram até agora. Claro que o prazo é até amanhã, como foi bem explicitado aqui pelo Rafael Meira. Mas, assim, é um número grande dos postos que ainda não apresentaram esses documentos. Caso esses postos não apresentem, ou alguns deles não apresentem esses documentos, eles estão sujeitos a algum tipo de sanção? E quais são as sanções que a gente pode ver sendo aplicadas nos próximos dias?
Bom, a recusa injustificada, né, da entrega da documentação ou a entrega parcial pode gerar abertura de processo administrativo, né, como também a adoção de alguma medida judicial, por exemplo, via Ministério Público. E o processo administrativo, a gente tem ali previsões de advertência, multa, em casos mais graves, a cassação do alvará de funcionamento, dentre outras penalidades.
Claro que a cassação do alvará é um dos últimos recursos, mas em quanto tempo isso costuma demorar para acontecer, para que essas sanções sejam efetivamente aplicadas?
Bom, isso varia de caso a caso. né? Porque primeiro a gente está numa análise preliminar, né? Então, e a gente vai analisar caso a caso, verificar se há necessidade de abertura de processo ou não. Quando abre-se o processo, essas empresas têm o direito de 20 dias para defesa, né? E aí vai para julgamento, há também possibilidade de recurso. Então, em média, um processo administrativo que não tem assim, maiores intercorrências vai durar aí, no mínimo em torno de 90 dias.
Rafael, principalmente quem está dirigindo e ouvindo a gente, tem esse questionamento, né? A gente percebe um preço sendo praticado principalmente nesse raio dentro do anel viário. Quando a gente sai desse raio e passa ali para a Lagoa das Flores, ou vai um pouquinho aqui na direção de Anagé, se afasta um pouquinho da cidade, os preços dos combustíveis caem vertiginosamente. E esses postos que vendem fora desse raio, muitos deles, os caminhões passam por dentro de Conquista, passam pela nossa cidade, vão até Anagé, vão até Aracatu, vão até as cidades do entorno, e lá esses postos conseguem vender mais baratos. Há uma diferença de preço bastante significativa. Tem posto aqui que registra fila de carros para abastecerem. Como é que o PROCON está vendo isso? Que tipo de observação vocês fazem? E se há algo técnico que aponte, algo que justifique esses preços, que não um preço abusivo?
Bom, as pesquisas de preços anteriores, né, realizadas em anos anteriores, a gente já percebia um certo padrão de que o combustível, por exemplo, o diesel, ele tinha um padrão de ter um preço mais barato dentro do município do que nas BRs, né, nas rodovias. E um padrão inverso, a gasolina e o álcool tendo um preço mais barato fora da zona urbana do município, né? Então, assim, isso é uma situação complexa, né? Porque em relação à precificação, a gente tem, catalogamos em torno de 96 postos no município, e a gente tem aí grupos econômicos dentro, explorando esses postos, né? Então, às vezes, você tem ali uma mesma pessoa que é sócia em 9 postos de combustíveis. A gente percebe uma variação de preço. Essa variação, ela existe, né? O combustível que costuma ter menor variação dentro dos nossos levantamentos é o etanol, né? É o combustível que há uma variação menor de preço aqui no nosso município. E hoje a gente está afinando essa análise, no sentido justamente de exigir as notas fiscais de aquisição, justamente para a gente traçar um padrão. Esses postos, eles recebem esse combustível de uma mesma distribuidora ou são de distribuidoras diferentes, né? Então, a gente está agora afinando essa análise do PROCON justamente com a exigência das notas fiscais e, a partir daí, se estabelecer um padrão tanto da aquisição do produto quanto da comercialização e da definição desse preço.
Mesmo sendo uma questão tão antiga para os conquistenses, essa reclamação a respeito do preço, o PROCON ainda não conseguiu identificar essas questões?
Olha, o PROCON, eu estou à frente do PROCON há 3 anos. Né? Então, assim, a gente vem afinando e estudando todas as variações relacionadas à questão do combustível. Mas é isso que a população tem que entender, que o PROCON é um órgão administrativo e que não detém sozinho a competência para investigar os postos de combustíveis. Então, por exemplo, o Poder Judiciário, ele tem o poder coercitivo de exigir a documentação em caso de descumprimento, por exemplo, vir uma ordem judicial até de prisão, né? A ANP é o órgão primeiro para a fiscalização dos postos de combustíveis. Então, o PROCON, ele muitas vezes...